Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta quarta-feira, 8 de maio do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Os gaúchos seguem aí enfrentando os efeitos provocados pelas chuvas torrenciais da última semana, com os alagamentos permanecendo, os resgates de pessoas ilhadas ainda acontecendo, o saldo até aqui é de 95 mortes e 131 desaparecidos lá no Rio Grande do Sul. Mais de 200 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, e com um agravante que preocupa a todos. Há previsões de novos temporais para aquela região a partir desta quarta-feira. Seguiremos acompanhando ao longo dos próximos dias o drama da população no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu já adianto que essa tragédia será, obviamente, o tema do nosso debate da próxima sexta-feira. Mas hoje vamos abrir o Faixa Livre em um papo para lá de importante. Daqui a pouquinho vamos receber o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o presidente Márcio Postma, conversando aí pela primeira vez conosco desde que assumiu a instituição há exatos 9 meses. Queremos saber dele as medidas implementadas até aqui, sua gestão, como é que anda o processo de reconstrução do IBGE, que foi muito atacado pelo governo Bolsonaro. Como o Instituto avalia as reivindicações dos trabalhadores por reformulação das carreiras? Um papo imperdível já já. Na sequência, política será o nosso tema. Em uma entrevista com alguém que a maioria de vocês conhece bem, o economista e ex-apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo vai dizer como é que ele observa essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, se é possível não politizar o episódio, como defende o governador Eduardo Leite, e também trará suas impressões aí sobre a administração do presidente Lula. Se temos um governo em disputa, como muitos dizem, daqui a pouquinho Paulo estará aqui conosco, mais um convidado ilustre no Faixa Livre. O cenário internacional volta ao programa nesta quarta-feira, após aquela invasão de Israel a Rafah, que é o último reduto dos palestinos em Gaza. O exército de Benjamin Netanyahu fechou as fronteiras de Rafah com o Egito e empurralou a população naquela região ao sul de Gaza. Estima-se aí que haja mais de 1 milhão de pessoas morando em Rafah, fugidas aí de outras cidades lá da faixa de Gaza, que foram absolutamente destruídas. O editor e jornalista, editor internacional do site Brasil 247, jornalista José Reinaldo Carvalho, trará a sua análise a respeito do que representa essa ação de Israel em meio à negociação de um cessar-fogo no morticínio do povo palestino, bem como vai tratar também da vitória do candidato da direita, José Raul Mulino, nas eleições presidenciais do Panamá, que aconteceram no último domingo, em mais um pleito confuso. Já já ele vai nos explicar aqui direitinho. Para finalizar a edição de hoje, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Weller Gonçalves, vai conversar conosco diante das demissões que aconteceram lá na fábrica, aliás, nas fábricas da GM em São Paulo, após aquele fim de um acordo que dava estabilidade aos trabalhadores no emprego. Esse é um processo que a gente vem acompanhando já desde o ano passado. Teve greve após demissões em massas e que acabaram sendo revertidas. Chegou-se lá a esse acordo e agora a montadora manda embora os trabalhadores. Queremos saber como é que o sindicato vê essa questão. É o Faixa Livre, pronto para levar a vocês informação de qualidade. Bom, como eu adiantei aqui para vocês, eu já tenho do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. É com muita alegria que eu saúdo o economista e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Márcio Postma. Presidente Márcio Postma, bom dia.
Bom dia, Anderson. Satisfação falar contigo e todos que te acompanham agora, ao vivo e posteriormente através do YouTube.
Satisfação nossa, presidente, contar aqui com a sua presença mais uma vez no nosso programa. Há bastante tempo a gente não fazia esse diálogo no Faixa Livre. Eu quero agradecer demais o senhor ter aceitado ao nosso convite para conversar a respeito de algo fundamental para o país, né? O Brasil passa aí por um momento de reconstrução, né, presidente? Após 4 anos de desmonte promovido pelo Jair Bolsonaro e aqueles que tentaram, além de entregar o país ao capital estrangeiro, estabeleceu um regime de exceção através de um golpe de Estado. O governo Lula, afora algumas críticas aí a respeito dos rumos dessa gestão, ele tem tentado retomar o caminho do crescimento econômico, tirar os brasileiros da condição de extrema pobreza e, em certa medida, tem conseguido bons resultados. E um dos órgãos que tem passado aí por esse processo de reconstrução é justamente o IBGE, onde o senhor foi nomeado presidente. O Instituto é uma ferramenta fundamental para o país nessa coleta de dados e de informações que servem como subsídio para a produção de políticas públicas a fim de se entender melhor a complexidade do Brasil e resolver problemas estruturais que afetam, na maioria das vezes, a população mais pobre. Presidente, como essa é a primeira vez que a gente conversa aqui no programa depois da sua chegada ao IBGE, eu faço questão aqui de parabenizá-lo pela nomeação para o posto e questioná-lo a respeito de como é que tem sido esse desafio de liderar o IBGE, liderar e reconstruir um dos principais órgãos do Estado brasileiro, com a capilaridade que o IBGE tem indo a todos os cantos do país. Como é que tem sido realizar esse trabalho ao lado dos servidores exatos 9 meses, completados justamente no dia de hoje, presidente?
Muito bem. O IBGE é essa instituição que agora, final deste mês de maio, dia 29 de maio, completará 88 anos. Como sabemos, no Brasil não é muito comum instituições seculares. O IBGE, nesse sentido, vem com uma trajetória de altos e baixos, dependendo sempre da conjuntura, da realidade nacional. Todavia, nós temos clareza da importância que representa esta instituição para o nosso país. Desde que nós chegamos, você já está fazendo aí o cronograma 9 meses, nós entendemos que a gestão do IBGE não seria o resultado de um presidente. Eu sou o 28º presidente da instituição, para ter uma ideia. Em média, cada presidente ou presidenta que tivemos ficou 3 anos e 3 meses à frente da direção, mas de 2016 para cá, aqueles que ocuparam a cadeira da presidência não permaneceram mais, em média, 1 ano e 3 meses, ou seja, a instituição sofreu justamente por conta também desta oscilação de direções. Então, nós entendemos que essa função de dirigir uma instituição tão importante, complexa, como o IBGE, ela exigiria, na verdade, um diálogo interno, uma construção coletiva da direção. Não caberia a uma pessoa, a uma direção, mas sim ao conjunto dos quase 11 mil servidores que estão à frente e levam a cada dia, com dificuldades, a missão da instituição de retratar a realidade. Por isso, nós realizamos um processo de diálogo interno. Foi realizado um primeiro diálogo com todos os servidores da casa, inclusive os aposentados, os colegas, os companheiros que conduzem o próprio sindicato, na tentativa de refletir a respeito da instituição e estabelecer um plano, um horizonte aonde nós gostaríamos de chegar no ano de 2026, quando a instituição completará 90 anos. Nesse sentido, foi definido, portanto, um plano do IBGE 90 anos. Nós apresentamos, depois como resultado desse debate, nesse primeiro encontro, as diretrizes que estão norteando o IBGE até 2026. E, com base nisso, nós fizemos um grande diálogo interno com as coordenações, com as gerências de todas as 6 diretorias que compõem a casa, um diálogo com os 27 superintendentes da casa, e nos permitiu, então, estabelecer, no ano 2024, o primeiro plano nacional de trabalho da instituição. Então, com base nesse plano de trabalho, com o orçamento que nós temos, com os colegas que estão diretamente vinculados na instituição, nós entregaremos à sociedade brasileira 314 pesquisas. É uma das grandes contribuições do IBGE, que produz uma diversidade de estudos, pesquisas sobre a realidade nacional. Mas, obviamente, que isso para nós não é suficiente, porque nós teremos agora, em maio, justamente 27 e 28 de maio, 2 dias que antecedem a comemoração do aniversário do IBGE, o segundo encontro com os servidores. Nesse segundo encontro, que já está preparado há mais tempo, que representa um amplo debate junto a todos os colegas da casa, a construção do que nós identificamos como absolutamente necessário para o país, de um sistema nacional de geociência, estatística e dados. Por quê? Porque nós entendemos que o neoliberalismo, ao longo do tempo, foi destruindo a capacidade de planejamento do país e, ao mesmo tempo, foi enfraquecendo, dilacerando as instituições produtoras de pesquisas, né? Sobretudo aquelas que vieram montadas do período do regime militar, que foi basicamente a reforma de 67 e 1973, que criou vários institutos estaduais, por exemplo, né? Você comentou agora na abertura do programa a tragédia que está em curso no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha uma fundação de estatística, Fundação de Economia e Estatística, FEE, que tinha um trabalho incrível, fundamental no planejamento do governo estadual, das instituições estaduais, e ela simplesmente foi eliminada, a exemplo de outras instituições. Então, a ideia de construção desse sistema que está sendo feito através de um debate democrático, transparente e participativo, né? Eu sei que essa ideia de sistema não é nenhuma novidade, já outros colegas que tiveram à frente do IBGE também tiveram esta ideia, não é? Mas o fato é que não basta ter ideia, a gente tem que colocar em prática, tem que tirar do papel, né? Isso é um diálogo grande que a Casa está fazendo e nós queremos levar esse projeto para também debater com a comunidade acadêmica, científica, na conferência que deveremos fazer agora de 29 de julho a 2 de agosto deste ano, a Conferência Nacional dos Produtores e Usuários de Dados, quando então a gente poderá encaminhar para o Congresso Nacional para que ele possa então se debruçar, discutir esta temática e quem sabe nós teremos um novo sistema que recoloque o IBGE como era o seu papel até 1964, como coordenador geral dos dados e estatísticas oficiais. E ficava vinculado à presidência da República, não é? Mas a partir da reforma administrativa de 67, ele foi deslocado para o Ministério do Planejamento, ele passou a ser um órgão setorial, vamos dizer assim, não mais um órgão central, e ao mesmo tempo os outros ministérios foram criando seus próprios, entre aspas, IBGEs, não é? Como o SERPRO, que é o grande processador de dados fiscais, como a DataPrev, que é o grande processamento dos dados da Previdência, como o DataSUS, né, que é o grande processador de informações da saúde, como o CadÚnico, que é o grande cadastro dos brasileiros que recebem benefícios sociais, assim por diante. Ou seja, nós temos uma fragmentação e a ideia desse sistema é justamente integrar tudo isso para que permita oferecer à sociedade, especialmente também aos governos, aos executivos, a capacidade de melhor decidir em termos do planejamento brasileiro.
Não tenha dúvida, integrar esses dados, unificar essas informações é uma iniciativa fundamental que o senhor tenta levar à frente aí na sua gestão do IBGE. Tem todo o nosso apoio. Agora, presidente, quais foram os avanços que podem ser destacados na atuação do IBGE ao longo desses 9 meses seus à frente do órgão? Quais as principais conquistas, digamos assim, até aqui na sua avaliação?
Perfeito. Eu diria assim que não é de nossa exclusiva responsabilidade, né, porque o IBGE faz parte, digamos, de uma gestão que iniciou no ano passado, com o presidente Lula à frente, e nós do IBGE que pertencemos ao Ministério do Planejamento e Orçamento, a ministra Simone Tebet tem nos colaborado muito, no sentido de permitir que o IBGE se reposicione, se reorganize internamente. Eu fui para o IBGE, para a presidência do IBGE, por exemplo, e não tinha estrutura de presidência. Tal a situação de fragmentação e desestruturação que a casa vivia, não é? Nós tivemos, por exemplo, algo que é interno, o funcionamento, mas já estava praticamente há 13 anos, não é, sem atualizar o sistema computacional da instituição. Sérios problemas do ponto de vista das condições de trabalho dos colegas. Nós chegamos a ter... O IBGE tem atualmente 566 agências, né, que estão distribuídas de forma adequada pelo espaço geográfico nacional, temos 27 superintendências, não é? Mas havia e há ainda situações muito difíceis para o exercício do trabalho. Nós tínhamos, apenas para dar um detalhe, não é, uma agência que funcionava num cemitério, né, para dar uma ideia das dificuldades que essa instituição passou, porque nós tivemos um corte orçamentário significativo, houve o rebaixamento do salário dos servidores do IBGE, não é? Eu posso dizer assim, como tu sabes, eu dirigi o IPEA, que é uma outra instituição muito importante para o Brasil, não é? Mas a disparidade de remuneração é incrível. Por exemplo, alguém que fez o concurso para o IPEA, não é? Tem o seu salário de ingresso a partir de 20 mil reais. Não é? 20 mil reais é o salário final da carreira dos colegas, dos servidores do IBGE. Né? Eu entendo que não há razão para fazer essa diferenciação brutal, porque tão importante como o, como o IPEA é o próprio IBGE. Se não tivermos as informações da inflação, se não tivermos as informações das contas nacionais, né? Se não tivermos informações sobre o comportamento do emprego, da renda, o país vai funcionar de forma mais cega. Então, essa nossa batalha, junto com o sindicato, inclusive, num trabalho junto, que dialoga com o Ministério de Gestão e Inovação para que nós possamos ter uma recomposição salarial importantíssima. Tivemos no ano passado 9%, não está claro o que acontecerá este ano, não é? Mas segue a reivindicação. A questão da carreira da casa é absolutamente fundamental, porque de mais de 10 mil servidores que nós temos, não é? Tem uma fragmentação muito grande, que não é também uma especificidade do IBGE, mas como estamos falando dessa casa, é preciso dizer, não é, que nós temos 7 mil colegas que têm um trabalho excepcional de ir todo dia, se não nas casas das famílias brasileiras, ir nos supermercados, nos locais de compra, coletar preços, informações que alimentam as pesquisas que o IBGE tem condições de disponibilizar para o país, né? Todavia, a remuneração de um colega que está fazendo esse trabalho de coleta excepcional, né, é uma remuneração de R$ 1.512 mensais, absolutamente, levemente acima do salário mínimo, mas muito baixo pelo exercício desta função. Né? Até mesmo se compararmos com o piso do salário do Estado de São Paulo, é maior. Né? Então, nós entendemos, evidentemente, a complexidade da administração pública, o trabalho importantíssimo da ministra Esther, não é? O trabalho dos ministros do governo do presidente Lula, mas estamos aqui defendendo muito fortemente a necessidade da recomposição salarial, a necessidade de uma reorganização da carreira, de valorização do servidor do IBGE, e ao mesmo tempo também estamos nos preparando, não é, para recepcionar 895 novos colegas que deverão ingressar em função do concurso nacional, né? Estamos com grande expectativa, eles serão muito bem-vindos, estamos preparando para recepcioná-los, porque eles terão um papel muito grande em nos ajudar a continuar o trabalho sério, um trabalho coerente, consistente, que a cada dia, digamos, a comunidade do IBGE leva à frente.
Não tenha dúvida, esse concurso nacional unificado que aconteceria aí no último final de semana foi cancelado por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul, mas que vai cumprir um papel fundamental para a recomposição de uma série de carreiras aqui no nosso país, que tem uma deficiência de servidores por conta do abandono do serviço público ao longo dos últimos anos no nosso país. Essa aqui é a verdade. A gente vai, inclusive, tratar aqui do tema dos servidores ao longo do nosso papo, presidente. Aliás, eu vou até acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo está meio que se esgotando aqui, a gente tem um tempo limitado. Mas eu queria saber do senhor a respeito do seguinte agora. A gente sabe que na época da sua indicação houve, digamos assim, uma certa resistência de alguns setores da sociedade para a sua nomeação. E dentro do próprio governo, circulou lá a notícia, à época, de que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ministério ao qual o IBGE é subordinado, não teria aprovado a sua indicação pelo presidente Lula. Ela desejava nomear alguém ligada ao seu grupo político. Presidente, nesses 9 meses, o senhor acha que conseguiu superar essas desconfianças que surgiram quando da sua nomeação? Ou ainda o senhor ainda sente que há resistência dentro do governo ao seu trabalho à frente do IBGE? Houve algum tipo de problema nesse período provocado por essas dúvidas que foram alimentadas, especialmente por uma ala mais à direita da atual gestão?
Não identifiquei, de forma sincera, obstáculos ao exercício da nossa atividade. Pelo contrário, temos feito um trabalho de encontrar, dialogar com praticamente todos os ministérios. Eu não sei se teve alguém, imagino que sim, não é? Que tenha visitado, dialogado, promovido acordo de cooperação com praticamente todos os ministérios do presidente Lula, não é? Tivemos com o vice-presidente Alckmin, com o próprio presidente Lula já algumas vezes, né? E temos sido muito bem recepcionados. Eu não percebo nada assim que possa identificar como obstáculo à gestão. Pelo contrário, nós estamos trabalhando com a ministra Simone em parceria em vários projetos que a Casa tem. É óbvio que estamos com uma dificuldade orçamentária e financeira decorrente do programa de austeridade pelo qual o governo do presidente Lula vem se pautando, não é? mas eu diria que não percebo isso. Assim. É claro que, do ponto de vista mais amplo, pela importância que tem o IBGE, comentei logo no início de nossa conversa, eu sou o 28º presidente da instituição, né? Mas sou o primeiro presidente da instituição, por exemplo, que tem como formação o trabalho. Eu sou um economista, um estudioso do trabalho, né? Nós tivemos outros presidentes com características diferentes, né? Mais vinculado ao mercado financeiro, com uma visão neoliberal. Então, a instituição é plural nesse sentido e nós reconhecemos isso. A nossa preocupação fundamental é municiar o IBGE com melhores condições técnicas, né? Sobretudo agora que estamos vivendo uma mudança de época, a digitalização, né? Que abre transformações profundas na sociedade. O IBGE está muito preocupado em entender o que é essa nova sociedade brasileira, está em parcerias com vários organismos internacionais, uma relação muito direta com as Nações Unidas, enfim, tudo isso para que o Brasil possa ter o que há de melhor no mundo, desenvolvido a partir das pesquisas, da geografia, da estatística, que é o papel do IBGE exercido nesses 88 anos e vai continuar à frente nesse sentido.
É isso, muito importante. Agora, presidente, falar agora um pouquinho a respeito das demandas dos trabalhadores do IBGE. O senhor tem apresentado, como o senhor mesmo citou aqui para a gente ainda há pouco, ao longo dos últimos tempos, o desejo de construir o projeto de um IBGE do futuro, dentro desse processo aí dos 90 anos do órgão, renovando o IBGE, promovendo mudanças estruturais, inclusive com o estabelecimento aí de novas carreiras. E esse ponto em especial tem preocupado demais os servidores que estão nesse processo aí de diálogo com o MGI para conseguir reestruturação das carreiras. A luta dos trabalhadores por essa reformulação das carreiras que eu citei ainda há pouco já vem se dando há pelo menos uma década. Chegou, inclusive, a ser elaborada essa reformulação através de um projeto de lei que ainda não foi aprovado lá pelo Congresso Nacional. Os servidores dizem, presidente, que a proposta construída por eles não invalidaria esse seu projeto de reformulação do IBGE, que se adaptaria a qualquer tipo de desenho institucional, inclusive enxugaria o número de cargos e carreiras, resolveria problemas de transição que já ocorreram no passado. No entanto, os trabalhadores, eles, de alguma forma, temem ficar reféns, entre aspas, desse novo projeto de IBGE, com um formato de carreiras que não atenda às demandas apresentadas por eles. Eu queria saber se o senhor já estudou essa proposta apresentada pelos trabalhadores, que pelos servidores estaria aí para ser votada no Congresso. O que é que o senhor acha dela? E se, em alguma medida, ela se alinha com o seu projeto de um novo IBGE? Ainda mais, presidente, em um momento que a gente pode considerar histórico, que dificilmente vai se repetir ao longo dos próximos anos, onde há uma mesa de negociações, onde os servidores têm voz ativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, essa proposta de reformulação das carreiras dos servidores dentro do seu projeto de um novo IBGE.
Não, de fato, esse tema das carreiras, entre outros, inclusive, outras reivindicações do sindicato, eu não sei, assim, não posso falar do passado porque eu não conheço muito bem, mas eu até desafio outra direção que tenha dialogado de forma tão atenta às questões do IBGE, dos servidores. Inclusive, nós, tão logo chegamos aqui, fomos convidados pelo sindicato e nós fizemos, uma entrada no IBGE a partir do sindicato, resgatando a importância do sindicato, da sua valorização, que é uma instituição fundamental que luta, assim como nós, como da direção da casa, todos os servidores, para um IBGE mais forte. Não é? É claro que tem a visão ali, que é fundamental do ponto de vista do interesse dos servidores. Nós temos acolhido as propostas dentro do que nós entendemos ser possível realizar, não é? O que não significa dizer que nós não estejamos satisfeitos com a realidade orçamentária do IBGE, que impede, infelizmente, uma situação melhor em termos de condições de trabalho e de remuneração. É por isso que estamos juntos. A direção do IBGE apoiou a proposta que o sindicato apresentou, não é, nesta mesa de negociação conduzida pelo Ministério de Gestão e Inovação. Nós estamos apoiando, inclusive, a proposta de carreira. No entanto, isso não significa contradição em relação a esse projeto que está em construção, até mesmo porque nós não temos ele pronto e acabado. Ele resulta justamente de um debate que está sendo feito dentro da casa. Não é? Essa é outra questão importante de se dizer. Nós temos 9 grupos de trabalhos dentro da casa que nós Nós não temos uma definição a priori, então isso é uma construção coletiva, participativa, todos que tiveram interesse têm participado, têm apresentado, nós temos quadros excepcionais na casa, inclusive colegas que já se aposentaram, voltaram, inclusive, para se engajar nessa proposta de reformulação da instituição. E entendemos, obviamente, que uma vez estabelecidos os rumos para o futuro do IBGE, isso possivelmente se transformará num anteprojeto de lei, não sabemos muito bem o encaminhamento, porque aí entramos numa outra seara que não é do IBGE, que é, na verdade, como isso será conduzido no âmbito do Parlamento, porque isso significa uma mudança na legislação de 1973, por exemplo, ou criação de um sistema mais amplo. Então, isso é um processo de discussão, de diálogo, o sindicato participa, evidentemente, não é? Então, eu não tenho assim como dizer a priori que tem um projeto pronto e acabado. Tem uma ideia, né, que é necessário, inclusive nos diálogos que fizemos junto a ministros de áreas correlatas, instituições de pesquisas, há uma compreensão de que o Brasil precisa integrar num sistema novo, em que o IBGE seria um coordenador, ele certificaria, não é? Nós estamos vivendo um mundo de fake news, de mentiras, tá certo? A exemplo de outros países, como na Inglaterra, tem uma autoridade que certifica se é verdade ou não. Então tem um trabalho todo por ser feito, por desenhado, e é um momento rico da casa, de grande debate, de discussão, visões distintas, o que é absolutamente fundamental do ponto de vista da construção de uma síntese que está em encaminhamento. Então, vejo extremamente compatível que não há, a meu juízo, pelo menos, a necessidade de preocupação de que o que se está desenhando, construindo, possa, de certa maneira, prejudicar os servidores. Pelo contrário, se os servidores da casa, eu penso que justificaria, inclusive, a função do IBGE como uma função de Estado, e, portanto, com situações e condições de trabalho superiores ao que nós temos hoje.
Presidente, para a gente encerrar aqui o nosso papo, estamos quase no tempo limite aqui da nossa conversa. O senhor falou a respeito dessa negociação que está sendo realizada em uma mesa específica dos servidores do IBGE em busca aí de recomposição salarial. Enfim, o governo federal deixou naquela mesa de negociações permanente, não vai fazer reajustes aí, não vai permitir reajustes para todas as categorias, mas esses reajustes, essas recomposições estão sendo discutidas nas mesas setoriais, nas mesas específicas. O senhor, a direção do IBGE, tem participado com força aí dessa negociação. O senhor acha possível que se consiga algo já para esse ano em relação à negociação, mesmo diante dessas dificuldades que o governo diz ter para oferecer reajuste aos servidores? É plausível a possibilidade de se construir um projeto de reestruturação, mas especialmente de recomposição salarial já para esse ano de 2024 no IBGE?
Bom, eu tenho um lema na minha vida, que só perde quem desiste. Eu não desisti, a direção da casa não desistiu, o sindicato também não, e os servidores estão convictos que a nossa forma de participação, inclusive de pressão, que é legítima, pode oferecer um resultado melhor. Ontem eu estive em Recife conversando com o superintendente de Pernambuco, aliás, tem feito isso sistematicamente, visitar as nossas agências, as nossas superintendências, não é? Justamente motivando para que o IBGE possa ter uma voz mais ativa, não é? Justamente mostrando a sua importância e quanto ele representa para o Brasil, mas para continuar trabalhando cada vez de forma mais consistente, mais adequada e transparente, ele precisa receber mais recursos, precisa ter mais concursos, e a reorganização das estatísticas será muito melhor para o Brasil poder planejar, enfrentar os problemas e, quem sabe, construir um grande projeto nacional de desenvolvimento a partir do melhor conhecimento da realidade. Não basta descrever a realidade, é preciso transformá-la.
Não tenha dúvidas. Presidente Márcio Postman, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente mais uma vez, quero parabenizá-lo pelo trabalho até aqui à frente do IBGE, valorizando esse diálogo com os servidores. É fundamental a gente valorizar o serviço público aqui no nosso país depois desse processo grave que a gente teve de descaso com o funcionalismo. Mais uma vez quero parabenizar e desejar sorte ao senhor aí ao longo dos próximos meses nesse cargo fundamental que é a presidência do IBGE. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço, parabenizo o teu trabalho e deixo, sempre que possível, sempre que eu puder contribuir, estou à disposição. Um grande abraço, bom resto de semana para todos.
Obrigado. Um abraço forte, presidente. Até a próxima. Conversamos aqui com Márcio Postman. Márcio Postman, que é economista e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, falando um pouco sobre o órgão, sobre o período dele aí de 9 meses à frente do IBGE, enfim, comentando também as demandas dos servidores do órgão. Enfim, a gente tem mantido um diálogo muito próximo aqui com os servidores do IBGE, o pessoal lá da ACBGE, E o presidente tratou aqui desses temas que são fundamentais para a categoria. Tudo importante, a participação dele.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.